Olá, gente que está nos assistindo. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Liga LAAD, a Liga de Acessibilidade ao Direito, a primeira liga da PUC Goiás.
Olá, Maria, tudo bem? Então, eu sou o Lúcio Marcos, eu sou coordenador de finanças da Liga atualmente e estagio na Terceira Defensoria Pública Especializada de Atendimento Inicial. E eu atuo na área de família.
Olá, eu sou o Arthur, eu sou membro formando da Liga, né, membro gradulate. Eu já fui coordenador de comunicação e estagiei na Quarta Vara de Família da Comarca de Goiânia.
Muito obrigada por aceitar nosso convite, vocês dois. Eu já queria convidar você que está nos ouvindo para entrar no nosso site laad.com.br e também seguir a gente no Instagram liga.laad. Vamos começar falando desse tema, vamos trazer o tema de forma leve para você também entender. Eu queria primeiro trazer a alta do divórcio na pandemia, né, gente? Subiu. Temos casos de muitos famosos divorciando. O que, que vocês acham disso? O que vocês acham que levou a esses divórcios acontecerem de forma que aumentou tanto?
Então, pessoal, fazendo uma pesquisa rápida, eu encontrei no site da revista Época que, desde o início da pandemia, aliás, os divórcios crescem 54% no Brasil. E houve uma queda abrupta, assim, logo no começo da pandemia. E aí está a questão. Será que realmente esse convívio que as pessoas estão tendo a mais, digamos assim, passando mais tempo umas com as outras dentro de casa, isso realmente atrapalha, ajuda?
O modelo de sociedade brasileira, né, dos anos atuais, a gente vê assim que primeiro todo mundo sai, vai trabalhar, os filhos vão para a escola. Com essa pandemia, né, ficou quase todos em home office. Crianças e adolescentes junto com os pais, né, também em aula EAD. Então ficou todo mundo em família, todo mundo junto, no mesmo teto, no mesmo lar. Será que aconteceu? A convivência foi saturando? E aí, o que vocês acham?
Eu acho que as pessoas não conhecem com quem elas se casam, né? Porque para você casar com alguém, você namora provavelmente um tempo, noiva outro tempo, e aí você vai e casa. Então você conheceu essa pessoa, mas será que você conheceu bem? Porque se a convivência com a pessoa que você escolheu para ter seus filhos, dividir sua vida, levou ao divórcio, você não conhece essa pessoa bem. Então, eu acho que essa pandemia, essa taxa de divórcio, vai fazer as pessoas refletirem um pouco sobre, antes de casar, será que eu conheço bem? Será que é aquilo que eu quero?
Sim, é muito interessante. E é legal a gente pensar também a respeito da questão. Mas, tudo bem, você conhece a pessoa e tal, mas será que com o tempo o sentimento muda, entende? Porque aí que tá, né? O amor acaba. A respeito disso, o divórcio, ele fica, de certa forma, quase que como pré-determinação, entendeu? Tipo, qual que é o segredo do sucesso em um casamento, entende? E essa é uma questão muito complicada da gente pensar.
Eu acho que o amor não acaba. Eu acho que a convivência, né? Você vai suportando muitas coisas um do outro. Vai ficando chato, né? O amor não acaba.
Vai saturando, né, digamos
isso,
assim.
Isso, vai saturando, vai ficando uma relação estressante. A gente vê assim ao longo da história, primeiro vem o marido, né, ele trabalha o dia todo, a mulher fica em casa, né, nessa sociedade patriarcal, né, de antigamente. Hoje a gente ainda tem muito reflexo disso, né. O marido sai, trabalha, a esposa fica o dia todo em casa, cuida dos filhos, cuida da casa. Quando volta tem que estar tudo impecável pro marido. Agora, de uns anos pra cá, né, as mulheres foram ganhando... De uns anos não, né, gente? Perdão, umas décadas pra cá, né? Coisa que tinha que ter acontecido há muitos anos atrás. As mulheres foram ganhando, né, direito ao voto, direito ao trabalho. E mesmo assim, não estão equiparadas 100% aos homens, né? Então a gente vê que ela também sai com o marido, ela sai de casa junto com o marido pra trabalhar, ter o sustento, né, do lar. E mesmo assim, ela tem uma jornada dupla, tripla. Enquanto o marido, gente, tem uma jornada unilateral ou, às vezes, só bilateral, né? O que vocês acham disso, Maria Eduarda, Lu?
Concordo com você. Eu acho que o amor também não acaba. O amor se transforma.
Sim, eu, inclusive, há pouco tempo, eu li um livro do Leandro Carnal que se chama O Dilema do Porco Espinho. Eu não sei se vocês conhecem. Que ele trata do dilema do porco espinho, que é a questão do seguinte... Eles precisam, usando como referência o porco espinho, eles precisam estar junto, entendeu? Tipo, eles têm a necessidade um do outro, e eu acho que isso é muito de acordo com nós, assim, de modo geral, sociedade. A gente precisa estar perto um do outro, Só que quando a gente fica perto demais, a gente se fere de alguma forma, entende? Tem aquela questão da gente não se suportar e precisar de alguma forma descontar isso no outro. E eu acho que isso faz com que a relação ela seja boa a partir de determinado momento, sabe? Ela tem um certo limite, entende?
Mas e quando isso vira um caso de violência, hein? Tanto violência física ou psicológica, né, Maria Eduarda? Como é que a gente faz? Você que tem mais uma experiência aí dos assuntos.
É, por que essas mulheres ficam? Elas falam que elas não estão enxergando, que era o amor, que eles se envolviam. Então a gente tem que pensar muito nisso também na relação do divórcio, ainda mais quando envolve filho.
Com toda certeza, e também desmistificar um pouco a questão do divórcio, entendeu? Porque está intrínseco em nossa sociedade, em nossa cultura, que o divórcio ele é uma coisa ruim, entende? Eu acho que está bem evidente para todo mundo, e é uma coisa de muito, sim, ser muito fácil perceber que culturalmente a gente tem essa questão, talvez por questões religiosas que estão muito envolvidas em nossa sociedade, mas o divórcio ele ainda é muito mal visto, entende? E aí algumas pessoas preferem aguentar, engolir situações como essa de violência e entre outras, ao invés de realmente buscar o divórcio, buscar liberdade, né? O que vocês acham?
É nem tanto a liberdade em si, né? O direito à vida, direito a uma liberdade. Se a pessoa ela tem medo assim, de ser mal vista perante a sociedade, ela tem que pensar na saúde própria, porque como é que você vai amar alguém sendo que você não se ama, né? E você tem que pensar também, caso você tenha filhos, essa relação até quando vai causar danos, sequelas a essas crianças, a esses adolescentes, né? Você tem, além de pensar em si, tem que pensar no todo. E também tem que pensar até quando isso vai correr risco na sua vida, né? Vai pôr a sua vida em jogo.
Concordo com você. E se quando a pessoa volta com essa pessoa que fez tudo isso, o que será que leva ela a voltar? Será que é os filhos? Ou acreditar na mudança? E pode voltar depois de divorciar? O que vocês acham?
Olha, eu já me deparei com muitas situações assim, em que a pessoa realmente vive um momento ruim com outra pessoa, e tá bem perceptível que elas não se dão, e elas terminam, elas se divorciam, e depois de um tempo elas voltam. Tipo, uma das pessoas, que normalmente é uma das pessoas que tá passando por uma situação mais agravante dentro do relacionamento, de certa forma ela se permite voltar para aquela situação. Como eu disse anteriormente do dilema do porco espinho, usando como referência o livro do Karnal, a gente tem uma necessidade de ter alguém, entendeu? Não dá pra ser, pelo menos eu acredito que a vida boa pra mim, é claro que não é uma receita, mas a vida boa pra mim, ela não é uma vida solitária, ela é uma vida compartilhada. E eu não tô dizendo que voltar será, né, a coisa certa a se fazer, mas a pessoa, ela já tá tão acostumada com a outra, entendeu? E aí parece que o caminho mais curto, digamos assim, de simplesmente voltar, ele é mais acolhedor do que o caminho de começar do zero, digamos assim, de conhecer outra pessoa e tentar tudo de novo. O que vocês pensam a respeito?
Eu penso assim que a pessoa também está na situação de, como que se fala, né? Cômodo, né? Ela não quer sair da zona de conforto. A pessoa ela quer continuar num relacionamento que às vezes já tá fracassado, né? Desculpe a minha expressão, mas um relacionamento que já provou que coloca em risco tanto a saúde física quanto mental dela. A gente tem que pensar assim, né? Que a sociedade em si, nós, seres humanos, tanto hétero como homossexuais, bissexuais, pansexuais, nós não fomos criados para viver sozinho. Todo mundo tem que ter um relacionamento. Todo mundo tem que ter esse prazer da vida, né? Que é amar alguém e ser amado e construir uma família. Construir a família não é só ter filhos, né? Tem vários modelos de família na sociedade brasileira.
A gente também pode pensar sobre as mulheres que dependem do marido na hora do divórcio, né? É que elas entram com vários pedidos. Além do pedido para pensão do filho, ela pede a pensão para ela. Vocês acham isso justo? Vocês concordam com isso na hora do divórcio?
Eu concordo, sim. Depende da situação, é claro, né? O direito tem muito disso. Mas você vê situações como a moça se casou muito jovem com um cara que já tinha, de certa forma, a vida feita. E aí ele exige com que ela não trabalhe e tal. e ela se submete a esse posicionamento dele. E aí ela deixa de estudar, ela deixa de trabalhar, ela deixa de construir a vida própria dela, a vida particular dela. E aí depois do divórcio, eu acho justo sim que haja o pedido de pensão para si também, entendeu? Claro, a questão dos filhos é assim, tá na cara, né, gente? Pelo amor de Deus. É que realmente a pessoa precisa ser ajudada na questão dos alimentos. Também a respeito dessa questão da pensão para si.
Então, né, eu lembro de uma polêmica de muitos anos atrás. Acho que a maioria aqui estava crescendo, né? Mas essa polêmica ficou muito, porque eu lembro dos debates da minha família, né? A Stephanie Brito, que era uma atriz, né? Ela é irmã do Kaique Brito, que também era ator. Ela casou, né, com um jogador, né, Alexandre Pato. E ela abdicou de toda a profissão dela aqui no Brasil como atriz e modelo e se mudou para Milão, na Itália, né? Infelizmente, a relação deles durou só por 9 meses, né? Mas eles ficaram juntos por 2 anos. E o juiz arbitrou uma pensão, durou, né, um ano e meio, de R$50 mil mensais. Aí o povo ficava assim, né, e aí, gente, 50 mil durante um ano e meio, dá pra ela se restabelecer? Só que eu não me lembro agora, me fugiu a memória, eu acho que ela recorreu na justiça, porque ela queria mais tempo pra essa pensão.
Vamos explicar pra quem tá nos ouvindo também a diferença de separação pra divórcio? Pra você que tá nos ouvindo que não sabe a diferença, separação, gente, é quando eu tô casada, mas não vou me divorciar, vou só separar. Não vou mais dormir na mesma cama, vou morar na mesma casa, não vou mais ter a relação de cônjuge, mas no papel ainda sou casada. E o divórcio é quando eu entro com um processo para me divorciar. É isso que eu queria que vocês entendessem sobre a diferença de divórcio e separação.
Perfeito. É muito interessante também, porque algumas pessoas, elas já assinam como, assim, elas estão separadas e elas já assinam como divorciadas. Então, eu percebo que muita gente confunde isso aí. E, como a Maria já bem disse, eu só quero acrescentar que a separação não acaba com o vínculo matrimonial, o que significa que os separados não podem contrair qualquer outro casamento enquanto não se divorciarem de fato.
Lembrando que se você está casado no papel e tem outro casamento, isso é crime, isso é bigamia e está previsto no Código Penal Brasileiro, meninos.
Então, eu acho que são o que caminha justamente a questão do casamento e divórcio, direito de família de modo geral. Eu acho que esse direito é um direito que está evoluindo, digamos assim, que está mudando, que está se adaptando às mudanças crescentes que tem acontecido em nossa sociedade. Por exemplo, isso aí, eu já acho que daqui a um tempo, isso vai ser comum, entende? Entre os casais. Por exemplo, outra questão também que eu acho que vai se tornar comum, que a partilha de bens, ela não seja... Claro que hoje em dia a gente tem parcial como universal, entendeu? Tipo, você diz que quer casar e naturalmente caminha para a direção de ser parcial. Mas eu acho que não vai ser tão assim, sabe? Eu acho que vai ser... mas esclarecido para todos que a partilha parcial, ela tem consequências, digamos assim, e claro, cada uma tem a sua objetividade, a sua consequência, mas eu acho que não será tão mais a parcial diferente das outras, entendeu? Eu acho que a partilha total, ela será mais utilizada também,
casal,
entendeu? O que você acha?
Mula de bens do matrimônio, a partir do matrimônio naquele momento, ou seja... anteriormente ao matrimônio, o que eles construíram não entra para a relação. Agora, quando é total, é tudo antes, durante e depois. Agora, quando é parcial, é só depois. Não pode esquecer que tem um fato assim, que gera muita polêmica. O que, que é? Doação e herança. Herança, se não me falha a memória, fica só com uma pessoa. Ela, mesmo se for comunhão parcial, ela é só do herdeiro. Não entra para o regime de divisão dos bens. Doação, eu preciso que um de vocês me confirme, porque eu não me recordo agora, já faz muito tempo que eu estudei isso. Doação, eu acho que é igual o que eu falei sobre herança. E aí, Maria Eduarda, Lúcio, vocês poderiam me confirmar?
É, a doação não entra mesmo.
Então ela se equipara à herança por se tornar personalíssima, né? Fica só sendo de uma pessoa, de quem a recebeu, né?
Isso mesmo.
Então ela não é transmitível de bens, igual eu estava confirmando aqui agora. Ela é personalíssima da pessoa. podendo deixar para os filhos, ou se ela quiser deixar para o... Se for uma pessoa muito generosa, né, deixar para outro cônjuge, né? Coisa que a gente só vê em filme, né? Em série.
Verdade.
E as dívidas? Como serão divididas as dívidas no divórcio?
É de acordo com o regime, né? O Código Civil, né, ele traz. Se foi separação parcial de bens, é dividido com um, dois. Separação de bens, cada um paga as suas contas. Igual tem um caso que ficou famoso aqui em Goiás. Ela é polícia federal e o marido era dono de um escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade vivia fazendo rolo. E ela tinha medo de dar ruim no CPF dela, né? E aí eles contrataram uma advogada, que é uma das nossas professoras renomadíssimas lá da PUC. E ela realizou a separação deles. Só sei que depois de muito tempo, a gente não pode trazer nomes, né? Ele foi preso, só que o escritório também entrou caindo em malha fina e tal. E isso não prejudicou. E parece que se eles tivessem uma comunhão parcial, como usaria o nome dos dois e tal, isso poderia acarretar consequências para ela, né? Aí por isso que ela optou por isso. Por ela ser polícia federal também, né?
Outra coisa, ainda a respeito do tópico, né, que foi levantado, na divisão de bens, por exemplo, num divórcio litigioso, o Arthur vai fazer o meu divórcio, e aí eu tenho bens com a minha esposa, que foram adquiridos durante o casamento, a gente está casado sobre comunhão parcial de bens, né, que é o universal, e aí o que acontece? É um divórcio litigioso, e aí eu pergunto pro meu advogado Arthur, a gente tem... duas casas, a gente tem três carros, a gente tem isso, isso e aquilo, mas eu gostaria muito de ficar com isso, isso e isso, embora seja parcial, mas eu gostaria muito de ficar. Eu tenho um carro lá, a gente tem um carro, né, que eu gosto demais dele, ele é o meu xodó, eu quero ficar com ele. Como que você procede com essa situação, Arthur?
Então, mesmo sendo um divórcio litigioso, né, pode haver um acordo, mesmo sendo litigioso. Aí, como é que funciona? Entra o juiz, entra o promotor, né, o representante do Ministério Público e os representantes de cada parte. Por que que o Ministério Público ele é chamado, né? Em caso de interesse incapaz, né, como diz o Código de Processo Civil, o Ministério Público tem que estar rolado, né? Então, quase tudo que envolve direito de família, o Ministério Público está lá no meio. Então, pode sim ter um acordo, né? Você pode... Mesmo se seu carro custar uns 90 mil e for a mais do que aquilo que a pessoa quer, não quer abrir mão, você pode repor isso em outro objeto para ela, entendeu? Então pode ter um acordo. Caso esse acordo não seja, como está sendo um divórcio litigioso, né? É difícil ter um acordo, né? Aí entra a figura do juiz, né? E do Ministério Público, né?
Então, deixa eu trazer outro tema agora, saindo um pouco de partilha, sobre pensão alimentícia no divórcio. A pensão alimentícia, como que funciona? A gente estava, pelo que eu vi, é 30% para quem ganha até um salário mínimo, né? E pode ser de 40% para mais para quem ganha mais de um salário mínimo. O que vocês acham disso? Eu já vou dar a minha opinião. Eu acho alguns valores exagerados, gente, eu não vou mentir. Porque, assim, o que uma criança num divórcio precisa? Alimentação, lazer, essas coisas. Só que tem alguns valores de algumas crianças de famosos que o valor é exorbitante, é muito alto. Vocês não acham?
Eu acho muito interessante essa questão, muito interessante. Porque, pelo que eu já pesquisei e a prática que eu tenho, eu percebo que a pensão alimentícia, ela... é um binômio, certo? Entre a necessidade do menor receber e a capacidade do genitor ou da genitora em pagar, certo? Então, a gente tem que levar em consideração essas duas coisas de maneira que equilibre a situação. Embora, pelo menos comigo, a experiência que eu tenho na prática é que a necessidade... ela é mais interessante, tipo assim, interessante não, mas ela é mais defendida até mesmo do que a capacidade de pagar, entende? Não sei se vocês viveram experiências diferentes a respeito da prática nesse sentido, mas eu percebo que a necessidade ela é mais levada em consideração. Até porque, se for para pesar para um lado, que não deveria acontecer, mas se for para pesar de um lado, a gente tem que pensar que a criança, ela não tem culpa, né, de ter nascido. Então, a gente tem que pensar nisso, entende? Vocês querem acrescentar alguma coisa?
Deixa eu colocar um exemplo na mesa para a gente discutir. Filho do Neymar, Davi Luca, ele ganha 180 mil reais de pensão. E isso foi no ano de 2019, eu consegui o dado. Gente, o que uma criança, na época ele tinha 6 anos, o que a mãe gasta com 180 mil reais? Sendo que ela também tem que dar uma parte, porque ele não é filho só do Neymar. Ele é filho do Neymar e da Carolina. Então, isso, teoricamente, é uma parte da renda do menino.
Sim, e também, muita gente pensa que a pensão alimentícia vai cobrir todo o custo da criança, né? Todos os gastos da criança, né? Mas não é verdade, não deve ser assim, né? Deve ser de modo que ajude, entendeu? Por exemplo, também eu vejo muito na prática que são negociados 50% de todos os gastos, por exemplo, com escola, material escolar, saúde, remédio, coisas do tipo, entendeu? E aí, ainda sobre o tema, né? Ainda sobre essa questão, e agora falando sobre os famosos, como você tinha dito, é interessante também a gente pensar que, de certa forma, a criança, ela tem um direito de... Eu não sei a lei exata para falar sobre isso, mas eu acho, assim, eu vejo a coisa acontecendo de modo que eu acho que a criança tem o direito de ter uma vida boa como tem o pai, entendeu? Porque, por exemplo, o Neymar, eu não sei o salário, mas, cara, é muito dinheiro, entendeu? E embora ele pague...
180 mil reais, o Neymar ganha 36 milhões.
Olha para você ver, 36 milhões, então 180 mil reais é quase que irrisório para uma pessoa igual o Neymar, entendeu? E assim, ele tá dando condição de vida boa para o filho, entende? Poxa, a importância do filho para a vida, entendeu? E é, principalmente a importância do pai, entende? E aí que tá a questão do binômio que eu disse anteriormente. É, claro, você vê claramente que a necessidade de receber não é tão assim para 180 mil reais, né? Se a gente levar em consideração o quanto que cada pessoa ganha no Brasil, nossa, é muita coisa, muito dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Mas, e a capacidade de pagar? Entendeu? E se a gente jogar na balança, embora a necessidade de receber não seja tão grande, mas a capacidade de pagar é exorbitante. Então, no fim das contas, quando passa a régua, é um valor talvez justo. Então, eu acredito que seja justo nessa posição aí, entendeu?
Eu também concordo que seja justo, né? Porque 180 mil, me desculpem, ouvintes, mas é dinheiro de pinga pro Neymar, tá? 180 mil era o que ele disse há 11, 12 anos atrás, ele falando com outro jogador que era o dinheiro que o salário do outro jogador ganhava, era o dinheiro que ele, para ele, é dinheiro de pinga. Agora, quando você pega um trabalhador que ganha um salário mínimo, 30% para ele faz falta, mas para criança, gente, 30% às vezes também não é nada. E aí eu trago aí para vocês, né? O pai ou a mãe que ganha um salário mínimo, trabalha 8 horas por dia e vai 30% da pensão. Hoje, é como se você tiver... Confundi. É muito caro você hoje ganhar um salário mínimo e pagar uma pensão. Tá, que é direito da criança, direito alimentício, a lazer, educação, saúde, transporte, tudo o que manda a constituinte nossa lá, no que traz nessa normativa, e também o estatuto da criança e do adolescente, código civil e código de processo civil. Só que quando a gente vê a desvalorização da moeda, inflação no nosso país, 30% de um salário mínimo, gente, fica ruim para as duas partes.
Eu queria trazer outra pensão também para a gente discutir. Os alimentos gravidícios. Quando o homem engravida a mulher, tem que pagar esses alimentos para elas. O que vocês acham disso?
Então, os alimentos gravidícios, né? Gravidícios, não sei se eu falei correto, perdão. Ele é para custear todos os cuidados, né? Da grávida durante a gestação, gente. Tem inúmeros exames que custam uns valores assim que são exorbitantes, né? Para uma pessoa que ganha um salário mínimo e não tem um plano de saúde. e às vezes pode ficar muito tempo dependendo da saúde pública no Brasil, né? E aí isso custeia, né? Custeia os alimentos da mãe, né? Porque ela está gerando uma criança, custeia a saúde dela, os exames, tudo em bem do feto que está sendo gerado com vida ali, né? Que depois vai nascer e também...
Seguinte, eu penso que... eu acho que o direito, ele tá aí para defender aquilo que a moral sozinha não consegue. Porque eu vejo o seguinte, que nessa situação, a pessoa deveria, por conta própria, falar assim, não, realmente, eu vou te ajudar. Se eu tenho condição, eu vou ajudar, entendeu? E aí, ela não faz isso. A moral, ela não alcança essa pessoa, digamos assim. E aí, o direito tá aí justamente pra isso, entendeu? Pra defender aquilo que a moral não consegue sozinha. O que vocês pensam disso?
Concordo. O direito tá aí pra assistir o desassistido, como dizia o meu querido professor do primeiro período, né? Juiz Cível, também Salomão Alcione. Ele trazia vários desses provérbios que eu levei pro resto da vida.
Eu queria saber de vocês. Hoje, se vocês fossem casar, vocês preferiam casar de papel passado no cartório ou vocês preferiam ter uma união estável com alguém?
Olha, hoje é muito difícil falar, né? Porque na minha posição atual, como estudante, ainda pensando o que eu quero ser quando crescer, é muito difícil falar, né? Não sei. Mas, assim, desde que eu comecei a trabalhar com a prática do direito de família, eu tenho pensado e repensado muito no que eu recebi por minha vida toda, entende? Você vê, assim, as pessoas em uma situação, eu te amo muito e pode confiar em mim, eu sempre vou estar do seu lado, e aí divorcia e a pessoa faz um inferno na vida da outra. Então, eu acho que a gente tem que desconfiar muito das pessoas, entende? A gente tem que pensar muito antes de tomar uma decisão como a do casamento.
Eu já sou mais adepto da união estável. Eu acho que, tipo assim, você vai casar, vai ter muitos problemas. Eu sou apaixonado por direito de família, trabalhei na área, talvez vai ser uma das minhas especializações. Porém, eu não defendo o casamento, gente. Casamento é muita burocracia no Brasil. Tudo você vai precisar, dependendo do regime, né, que você adotar, vai precisar de um meio que, entre aspas, aceite do cônjuge ou da esposa. Então eu sou muito fã da união estável, porque casamento, separou, você é divorciado. União estável não muda o status seu, sabe? Você acabou a união estável, você continua solteiro, continua na pista. Agora divorciou, querido, só lamento, partiu pra abraço. Gente, é muito paia, né? Você pega a certidão sua lá, aí tá lá assim, certidão com averbação de divórcio. Aí a pessoa se pergunta, você é solteiro, casado? Aí você tá lá fazendo um cartão de crédito ou fazendo um passaporte, sou divorciado. Não é o preconceito meu, é o preconceito muito ainda da sociedade em si, né? E também, gente, ser solteiro não tem preço.
Mas, Arthur, quando você tá com união estável, quando pergunta pra você, você tem que falar solteiro. Você não pode falar união estável,
sim,
não é?
Sim, mas... Perdão, te cortei, Maria
Eduarda. Não tem graça, gente. Tanto que é bonito você casar na igreja. Aí quando você vai fazer seu cartão, qual o seu estado civil? Casada. E muito bem casada. Imagina, gente.
Mas no fundo tá matando o marido.
Eu acho que horror, o seguinte, gente. Eu acho o seguinte, eu acho que o divórcio, ele não caminha... o casamento, ele não caminha para a extinção. Não, eu acho que, igual eu disse anteriormente, eu acho que sofrerão adaptações no que se é comum hoje em dia, entendeu? E eu acho que as pessoas vão pensar mais com o tempo, né? Se realmente querem se casar, e a tendência é que o número de casamentos diminua. O número de divórcios já é muito maior do que se era antigamente, entendeu? E o tabu do divórcio, ele vai cada vez caindo, entendeu? Cada vez diminuindo, embora ainda exista em nossa sociedade. Mas se o casamento caminha para acabar, tipo assim, para não ter mais casamento e algo do tipo, não. Eu acho que realmente as pessoas, elas vão continuar se casando, mas elas vão pensar melhor a respeito de partilha de bens, nas questões das dívidas, na questão de confiar demais uma nas outras. Eu acho assim, eu acho que falta muita informação, entendeu? Eu quero que posso contar um caso para vocês, eu vou contar. Uma assistida lá no meu trabalho, ela se casou com um rapaz, eles se amavam demais, eles passaram tempo juntos durante o casamento, que foi concedido comunhão parcial de bens. Eles adquiriram uma casa, compraram uma casa, e não sei por quê, o motivo exato, não preciso falar, eles colocaram a casa no nome do pai do cônjuge, do rapaz, do esposo, da mulher. E aí o que que acontece? Se separaram, e eu tava atendendo ela, né, para um divórcio litigioso, e ela falou sobre essa casa e contou a situação, e perguntou, mas e agora? Eu perguntei, mas você sabia, tipo, você estava consciente quando colocou, né, aceitou, assinou que a casa fosse passada pro nome do pai do seu marido? Ela disse, sim, mas eu não acreditava que ele poderia fazer uma coisa dessa. E aí que tá, sabe? Falta muita informação. E eu acho que, com o passar do tempo, as pessoas vão ter mais acesso a esse tipo de informação, e aí elas vão pensar melhor em como serão essas questões antes de fazê-las, entende? Antes de tomar essas decisões.
Vocês acham que as igrejas, qualquer religião que for, incentivam o casamento, incentivam as pessoas a se casar e a se manter nos seus casamentos?
Eu acho que sim. Não, talvez não de forma direta. Eu acho que algumas sim de forma direta, mas outras de forma indireta. Tem muita questão cultural, né? E isso é muito claro pra gente, porque, por exemplo, você recebe uma criação, seja dentro de casa ou no ambiente que você vive. E, gente, tá claro que a igreja, ela tem uma influência muito grande. E aí, elas, de alguma forma, ela vende que a vida boa é a vida dividida dentro de um casamento e etc. E vende isso como a família ideal. É o homem, a mulher casado, ou, sei lá, a pessoa casada. E a pessoa, ela cresce, entende? Ela constrói sua psicologia, digamos assim, o seu pensamento dentro disso tudo. E aí, no fim das contas, ela realmente acredita que ela só vai ser feliz se ela tiver casada. Eu acho que isso, inclusive, tem uma grande influência no que a gente já conversou a respeito de pessoa que só algo dentro de um casamento e aí termina, mas depois volta, entendeu? Porque ela não consegue pensar a vida boa pra ela sem estar naquela situação, entendeu? Sem estar junto com alguém. E aí ela realmente enfrenta de tudo um pouco pra estar ali.
A pessoa vai colocando em xeque, né? Tudo, né? Saúde psicológica, saúde física. Então eu penso assim, até quando é válido você ficar aguentando isso?
Eu acho muito complicado, Arthur, toda essa situação do poder judiciário. Quando uma mulher vai se divorciar e ela é vítima de violência, ela procura uma delegacia da mulher, né? Eu acho que tem que mudar muita coisa, não só os juízes, delegados, tem que ser uma reforma, e não apenas no sistema judiciário, uma reforma em todo o sistema brasileiro.
Eu concordo plenamente. Eu vejo que muitas pessoas, elas se sentem como realmente um deus, entendeu? Se elas fossem maior do que até o bom senso, entende? Situações assim, fica muito claro que realmente a gente precisa, de certa forma, colocar um limite dentro deste poder, entende? Porque o poder judiciário, ele é muito relevante, é muito importante para a nossa sociedade de modo geral, mas que ele tem, de certa forma, sofrer uma vigilância, se for o caso, punição também.
Aí, né, a gente tem a figura do Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ. Nós temos também a figura dos 11 guardiões da Constituição, aqueles homens e duas mulheres, né, brancos, que ficam lá vestidos aquela toga preta, aquele povo sério, os juízes da Suprema Corte Federal nosso Supremo Tribunal Federal, né, lá em Brasília, onde que todo mundo fica com medo, não vamos mexer com eles, eles são os guardiões da Constituição. Mas eles, junto com o CNJ, né, ajudam a fiscalizar, né, tudo isso.
E o que vocês acham da delegacia da mulher com o delegado homem?
Fim da picada. Eu acho que tudo que eu penso se resume a isso, tudo bem? É muita coisa, mas isso descreve bem.
É uma aberração. Delegacia da mulher com um homem atendendo. Cadê a empatia? Cadê a sororidade? Para quem não entende, sororidade é empatia entre mulheres, viu? Cadê? Um homem não vai ter empatia nem sororidade com uma mulher que está sendo vítima de violência por outro homem ou por outra mulher. Ele não está passando por isso ou nunca passou por isso. A gente vê que sempre a mulher é a pessoa mais frágil que é vítima da violência, infelizmente, nessa sociedade que a gente vive hoje, né?
Sim, para acrescentar, Arthur, eu penso o seguinte, eu não acho que o homem não seja capaz, mas eu acho que é muito importante que aconteça uma identificação, entendeu? A pessoa, ela tem que entender melhor o que está acontecendo ali para a outra pessoa, entendeu? E, poxa, como que o homem vai entender uma mulher tão bem assim, entendeu? Eu acho que ele não tem capacidade de transmitir a ela essa empatia, entende? Tipo, eu não sei se eu tô me fazendo claro. Eu gostaria de saber a opinião de vocês e depois eu posso voltar e acrescentar mais.
Eu queria aqui, antes de deixar o Arthur dar a opinião dele, deixar claro que se você que está nos ouvindo é vítima de violência contra a mulher, tem um número para você denunciar. É o Ligue 180. Se você é vizinho de uma mulher que está sendo vítima de violência, também denuncie. 180, você pode fazer uma denúncia anônima. Arthur, qual a sua opinião sobre o que ele falou?
Não, eu concordo com ele, sim, concordo.
Eu queria caminhar para finalizar. Eu queria que vocês deixassem opinião de vocês para finalizar sobre o casamento, sobre o divórcio. E deixasse um recado para os nossos ouvintes, né, que estão nos escutando aqui. Também queria agradecer você que está escutando até o final. Obrigada. Olha, comenta, fala o que você achou, dê a opinião de vocês. Pode mandar direct no Instagram nosso, dando opinião. Pode mandar temas que vocês querem para o nosso podcast. Vou divulgar de novo o nosso site. Lá tem poesia, artigo de opinião. Acompanhe a nossa liga. O nosso site é laad.com.br. Siga a gente no Instagram. A gente lá compartilha poesia que a gente publica. Compartilha nossos artigos de opinião. Lá a gente também faz várias enquetes sobre direito. É bem legal. Aproveita e segue a gente. Liga.laad. Lúcio, queria que sua opinião sobre casamento, sobre o divórcio... E para a gente caminhar para o nosso fim.
Olá, então, estava dizendo que o homem não é capaz de trabalhar com o assunto, com o tema, e, é claro, entender a mulher. Mas eu acho que ele não é capaz de ter, assim, esse entendimento tão aprofundado quanto outras mulheres, entende? Então, pelo menos no ambiente da delegacia da mulher, eu acho que seja mais interessante que seja um ambiente realmente de mulheres para mulheres. Essa é a minha opinião. Eu acho o divórcio um tema muito interessante, é muito abrangente, tem muita coisa para se falar, é praticamente infinito, porque sempre tem uma nova questão. E eu gostaria de fazer uma pergunta assim, para finalizar com vocês e saber a opinião de vocês. Se vocês acreditam que o divórcio também possa representar um gesto de amor, vocês acreditam nisso?
Então, eu concordo com o que o Lúcio falou, né, sobre a questão da delegacia ter apenas mulheres. O divórcio pode ser sim um ato de amor, porque você está se amando, você está se livrando de uma relação que pode estar te dando sequelas, te dar dano, e também você está libertando a outra pessoa para ter uma qualidade de vida melhor. Então eu acredito que um divórcio pode ser sim um gesto de amor. E voltando ao o que foi questionado, né, pela Maria Eduarda, o que eu acho sobre o divórcio, o casamento, eu acredito assim, eu que nasci em 1997, né? A minha geração, dizem que vai caminhar para menos casamentos, né? Coisa que eu não acredito. Acho que isso é coisa só minha mesmo. Eu não penso em casamento, eu sou mais fã da união estável, porque o casamento eu acho que é muito burocrático. Acho lindo festa, acho lindo comer bem casado, comer bolo, acho incrível a cerimônia de casamento que é realizada no Brasil, né? Que é a nossa sociedade, esse caldeirão de cultura que a gente nos proporciona, né, gente? Eu já fui em diversos tipos de casamentos e eu adorei. Só falta eu ir num casamento indiano para finalizar com chave de ouro. Eu sou fã da união estável, defendo ela com unhas e carne, porque depois que acaba, você volta solteiro, né? Você tá na pista. E quando você divorcia, você tá divorciado, cara. É isso, você vai ficar carregando lá certidão com a verbação de divórcio. E o que eu penso do divórcio, gente? Que o Brasil demorou demais para adotar essa lei. Demorou. E como demorou? Gente, é uma lei de 1977, pelo amor de Deus. Por favor, 1977 a gente estava no auge da ditadura militar. A gente fica de pau e circo do governo. Ah, a gente já tá tirando tantos direitos ali, dá isso aqui pro povo, né? A gente vê que antes dos anos 20, 30, era super comum o povo sair do país, né, pra ir divorciar. O povo ia pro Uruguai, pra Argentina, pro Paraguai, pra construir outro matrimônio, né? Mas voltava para o Brasil, mas ele não era válido, tá, gente? Infelizmente. Somente em 1977 a gente começou a validar o divórcio. E mesmo assim, cheio de normativas e burocracia. Então, muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado pelo convite. Eu agradeço muito a LAAD. Foi uma liga que me incentivou muito a pesquisa, a extensão e o ensino, viu?
Então, apenas para colocar aí a minha opinião antes que a Maria finalize, é a respeito do gesto do divórcio, se isso pode ser um gesto de amor. Se bem que o divórcio não é um gesto, né, gente? Mas se isso pode também representar um gesto de amor. Sim, com toda certeza, porque deixar com que a pessoa vá, entendeu? Deixar com que ela siga em frente, que ela conheça outra pessoa, que de certa forma apenas que ela não esteja mais casada com você, isso representa que você é maduro o suficiente para entender que aquela pessoa não é sua e ainda assim está de bem com isso, entendeu? É um gesto de amor não só para com o outro, mas também para consigo mesmo. Eu também quero agradecer a todos que nos ouviram, dizer que eu estou muito, muito, muito feliz de participar. É, isso para mim, sabe, é um sentimento de orgulho de estar aqui participando. E, nossa, eu vou me lembrar disso para sempre, porque eu estou participando do primeiro episódio do podcast, do LAADcast, da Liga Acadêmica. É isso. Muito obrigado.
Gente, para finalizar, eu vou dar minha opinião. Eu sou a favor do casamento. Sonho com casamento de véu e grinalda, ser pedida num cavalo branco. Mas, assim, o divórcio tem que acontecer se for pro bem do casal. O amor se transforma. E se for amor de verdade, você vai ver o outro com outra pessoa e vai ficar feliz e tudo bem. E eu queria agradecer você que nos ouviu. Queria que você deixasse sua opinião. Você é a favor do divórcio?